Momento Cidade.
Em janeiro desse ano, os jornais da capital paulista divulgaram os resultados de um censo que investigou os números da população em situação de rua em São Paulo. Entre outubro e dezembro de 2021, o número de famílias que foram morar nas ruas da cidade quase dobrou durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa mostrou que 28,6% dos entrevistados afirmaram viver na rua em família, percentual maior que os 20% registrados em 2019. Ao todo, a população de moradores de rua na capital aumentou 31% em relação ao censo anterior de 2019. A situação é grave. E, infelizmente, não é exclusividade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como grandes metrópoles podem ajudar sua população em situação de rua? Nesse episódio, eu converso com a pesquisadora Giovanna Fidelis Crispiano. Ela é autora da dissertação Vias Abertas da América Latina, uma análise do fenômeno das pessoas em situação de rua em São Paulo e Santiago, orientada pela professora Maria Cristina Cacciamalli e defendida no Programa de Integração da América Latina da USP, o PROLAN. Na dissertação, a Giovanna investigou o fenômeno da situação de rua em São Paulo e em Santiago, capital do Chile, entre 1990 e 2018. Durante o mestrado, ela comparou as políticas públicas para as pessoas em situação de rua nas duas grandes cidades nos últimos 30 anos. E a escolha pelas capitais foi norteada por um problema comum em ambas.
Existe um problema comum, raiz, né? Que existe uma raiz para todos os problemas da região que está assentada no colonialismo e na escravidão. Inicialmente eu ia estudar Uruguai, né, Montevidéu, São Paulo e Santiago. Mas depois a gente foi fazendo um recorte mais específico do que seria comparável ou não.
Tamanho pode não ser documento, mas quando a pesquisa envolve uma questão tão complexa, a magnitude das cidades selecionadas é importante sim.
São Paulo é muito grande, né? Então, para colocar em comparação uma outra cidade com São Paulo, Montevidéu já seria muito particular, já seria muito pequena. Santiago surgiu como uma outra cidade com termos mais comparáveis e com números mais comparáveis, por assim dizer, e questões qualitativas também, em relação a São Paulo.
Mas qual foi o ponto de partida do trabalho? A Giovanna explica.
A proposta da pesquisa era encontrar aproximações e distanciamentos em relação a essa população e as estratégias do poder público para poder enfrentar esse problema em ambas as cidades. Descobrimos que é um perfil muito semelhante nas duas cidades.
E compreender quem são as pessoas em situação de rua em Santiago e em São Paulo foi, naturalmente, a primeira etapa.
É uma população heterogênea, dinâmica, uma maior parte composta por homens, em média 80%, né? Em São Paulo nós temos 82% da população em situação de rua de homens e 84,3% de homens em Santiago. É uma população masculina, racializada, em São Paulo composta majoritariamente por pessoas pretas e pardas e no Chile por pessoas advindas de etnias como os mapuches, né? Etnias também que advêm, né, de um processo histórico de servidão, de submissão, de escravidão.
Os motivos que levam uma pessoa às ruas também foram alvo de investigação. E mesmo em capitais tão diferentes, eles são bem parecidos.
E as razões que levaram essas pessoas à situação de rua, que elas são muito ligadas a problemas familiares, problemas também de drogadição, de uso problemático de álcool e drogas, desemprego, também tem algo a ver com o aumento do preço das moradias, dos aluguéis. Também tem sido observado um fenômeno de aumento de famílias, não só de homens sozinhos, como vinha se mostrando anteriormente, mas de famílias em situação de rua, justamente por essa questão do aumento do preço da moradia.
Outro ponto comum descoberto pela Giovanna é que as regiões centrais das metrópoles geralmente são as que mais atraem essa população.
Porque nas regiões centrais, tanto em Santiago como em São Paulo, no mapeamento encontramos essa presença, é porque são lugares em que essas pessoas elas conseguem elaborar de forma melhor estratégias de sobrevivência, né? Então elas conseguem ter mais acesso aos equipamentos públicos, ao atendimento em associações filantrópicas, tem muito comércio, então elas conseguem, de certa forma, captar acessar recursos que vêm, por exemplo, da coleta de papelão, de materiais recicláveis. A presença, ela se concentra bastante também nas regiões centrais de cada um desses aglomerados urbanos.
Para conduzir a pesquisa, a Giovanna consultou os censos de cada uma das cidades em sites oficiais. Além disso, ela fez uma revisão bibliográfica de dissertações e teses sobre o assunto e foi atrás dos dados brutos de todos os equipamentos públicos que atendem essa população, tanto do Brasil quanto no Chile. Tudo isso foi tabulado numa planilha e mapeado com a ajuda do Google Maps.
O que nos chamou mais atenção é que o modelo de atendimento nas duas cidades é muito voltado para regulação através de organizações da sociedade civil. Tanto em São Paulo como em Santiago, é predominante a provisão de serviços de assistência para essas pessoas por meio de organizações filantrópicas e principalmente religiosas.
Para ela, as duas cidades precisam melhorar, e muito, a administração desses relacionamentos e o diálogo com essa população. A ideia, na opinião da pesquisadora, é sair do assistencialismo de curto prazo, ou seja, ir além de fornecer abrigo por uma ou duas noites e realmente ajudar as pessoas a recuperar sua autonomia.
Uma estratégia que possa efetivamente tentar conferir maior autonomia para essas pessoas. Os dois países, eles adotam um modelo de política pública que nós chamamos de escada, que é um modelo etapista, em que as pessoas que se encontram nessa situação e procuram algum tipo de atendimento social, elas vão para albergues, depois se pensa, através do atendimento com assistente social, com psicólogos, em passar para algum outro tipo de equipamento público que confira um pouco mais de autonomia, como serviço de locação social em hotéis. E esse modelo etapista, no qual as políticas dos dois países e das duas cidades estão baseado, ele não se sustenta. Inclusive, tivemos um aumento significativo da população em situação de rua nas duas cidades. Por exemplo, São Paulo tinha 2.138 pessoas em situação de rua em 2000 e em 2021 saltou para 31.800 e Santiago de 3.458 em 2005 para 6.813 em 2020.
Ela cita que o futuro envolvendo políticas públicas voltadas para essa população deveria incluir uma estratégia chamada Housing First, termo em inglês que a gente pode traduzir literalmente como habitação primeiro, ou seja, garantir um lugar para morar imediatamente para todos os que precisam.
Que seja já concedido um pequeno apartamento, um local assim que garanta maior autonomia e que ela receba visitas de assistentes sociais, de médicos de família, né? Que elas tenham um acompanhamento, mas que já comecem desde cedo a ter maior autonomia de escolha, a não ter horários específicos como nesses equipamentos do modelo escada. Existem horários específicos de abertura, de refeições, de fechamento, existem regras em que a pessoa se sente institucionalizada. A ideia do modelo de moradia primeiro é fazer com que essas pessoas, elas realmente desenvolvam uma maior autonomia e elas não fiquem mais inscritas no modelo assistencialista.
Para encerrar, eu perguntei para a Giovanna como ela imagina uma grande cidade, em especial São Paulo, que realmente trabalha para ajudar e não para esconder a sua população em situação de rua.
Imagina uma São Paulo que possa prezar pela autonomia dessas pessoas e que possa não tratá-las como apenas receptoras ou beneficiárias, que essas pessoas possam ser entendidas como cidadãos em situação de rua, como o padre Júlio Lancelotti, que é uma das pessoas mais ativas nessa questão, sempre diz, que elas sejam entendidas nas suas complexidades, nas suas necessidades que são múltiplas, elas possam ser ouvidas, que haja uma escutativa das necessidades dessas pessoas e que não seja presumido o que elas precisam, e sim que elas possam ser também, se tornar protagonistas e participem também do processo de elaboração das políticas que vão atendê-las.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, Malu Ferreira, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.